que traz hoje para o programa a psicóloga Neiva Pacheco e também o Ayrton, integrantes do Grupo de Alcoólicos Anônimos de Vacaria, todas as segundas-feiras, segunda-feira de cada mês. Temos a presença do AA aqui para falarmos dos 12 passos, então, dos Alcoólicos Anônimos. E o décimo primeiro, estamos em novembro, procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebimos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Doutora Neiva, que alegria revê-la. Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, Ayrton. Bom dia aos ouvintes. Com muito prazer, estamos falando de alcoólicos, né? De passos de alcoólicos, que é uma coisa muito forte. É muito interessante, porque quem conseguir seguir passos de alcoólicos muda a vida. Então, nós falando do 11º passo, ele nos sugere oração. Oração é voltar-se para dentro de si. E aí nós vamos meditar a respeito dos nossos comportamentos.
Oração é voltar-se para dentro de si.
É, voltar-se para dentro de si. Eu vou rezar, orar para mim, para poder acalmar a minha mente e meditar sobre os meus comportamentos. E aí, então, nós precisamos fazer o uso sempre muito constante disso. E nós precisamos manter essa atitude, tá? Sempre nos esforçando, porque é muito fácil você estar se sentindo bem e caindo fora.
É verdade.
É uma coisa bem... Porque daí a gente só lembra de fazer a oração quando o sapato aperta. Daí a gente vai lá e acha que Deus tem que resolver. Até a gente faz uns negócios com ele de vez em quando, né? A gente promete uma coisa, se receber outra. E aí, então, esse é o...
Mas é geralmente assim. É. A gente pede, quando é atendido, dá, tá. Daí no outro dia já esqueceu.
Sim.
Mas não é assim. A espiritualidade tem que ser, a exemplo do carnal, todo dia alimentada e fortalecida, se você quer ser um ser completo e ter principalmente essa proteção espiritual, que sem espiritual você também não vive, para ter mais facilidade em superar as dificuldades e buscar o melhor para a tua vida e para a vida do outro.
Correto. E daí, quando a gente vai meditar, nós temos que meditar a respeito de quanto nós ficamos ressentidos com as outras pessoas. Porque daí eu estou lá todo cheio de nhenhenhen, tá? Quanto nós fomos egoístas, quanto nós fomos desonestos e quanto nós sentimos medo. Vamos perceber o seguinte, a desonestidade não quer dizer que você roubou de alguém. Essa desonestidade é no comportamento, é quantas vezes eu menti. Vamos dar um exemplo bem prático.
Vamos lá.
Você saiu para a rua e teve o mesmo comportamento de bêbado, cantando todas as mulheres? Vamos dar um exemplo assim, prático. Você arrumou um amante dentro do mundo que você está vivenciando ali? Você passou a mão em quem você não deveria? Isto é ser desonesto. Tá? Então, nós temos que perceber isso. Daí eu fui egoísta, né?
Sim.
E desonesto em relação ao povo. A desonestidade, eu paguei todas as minhas contas, eu fui egoísta querendo que as coisas só acontecessem para mim? De que jeito é? Como é que eu estou me comportando com os meus familiares dentro de casa? Aí eu estou lá na rua, só sorrindo, sendo fofinho e queridinho, e aí chego dentro de casa e sou um ogro. Brigando com todo mundo, reclamando, achando que a vida não está boa, que o outro é que atrapalha a gente, e etc. Tal. Então, os alcoólicos fazem a meditação sobre esse tipo de comportamento, que é uma coisa imensamente necessária. E precisamos ter um respeito enorme. Então, nós vamos meditar. Eu estou respeitando o grupo ao qual eu faço parte, falando em grupo de alcoólicos. Ou eu não estou sendo respeitoso com isso? Porque, gente, nós temos que perceber o seguinte, eu faço parte de um grupo, eu não sou o grupo. Só que as pessoas ali fora, elas não conseguem separar muito. Então, se o meu comportamento estiver sendo péssimo, automaticamente eu vou acreditar que o grupo também é. Tu entendeu? Eu vou colocar tudo no mesmo balaio de gato.
Agora, isso tem que ser diariamente, né?
Diariamente, pois ali
Não é só, vamos dar um exemplo aqui na hora das reuniões lá no grupo de Alcoólicos Anônimos, mas diariamente, que isso aí faz parte da tua vida.
Isso, o que é que você vai fazer pela manhã e o que é que você vai fazer pela à noite.
Isso.
Quando você vai fazer essa meditação. Hoje fica fácil, hoje nós temos até recursos dentro do mundo virtual para você poder pensar sobre as coisas. Tem muita coisa boa, como também tem muita coisa ruim.
Exatamente. Ayrton, que alegria recebê-lo também nesta manhã. Como é que tá, meu amigo? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, doutora Neiva. Você veja bem, ouvintes da Fátima também, meu bom dia. Você veja bem como a Neiva colocou, Vladimir, que eu digo sempre que é um dos passos mais importantes que existem na nossa recuperação.
Por quê?
Porque você, quando você concebe o poder superior a você, que para mim é Deus, você entrega que seja feita a vontade dele e não a minha. E isso eu tenho que fazer todos os dias, refletir como está o meu dia a dia, se eu estou sendo realmente uma pessoa que posso transmitir essa mensagem para aquelas outras pessoas que sofrem. Então, você veja bem, chegando ao 11º passo, eu já sou um exemplo de uma recuperação. Então, eu tenho que procurar estar em paz comigo e com Deus para poder fazer as coisas certas sem que atinja qualquer pessoa com qualquer ato que eu deixe a desejar a essa pessoa.
Bom, você está aí há mais de 25 anos nos Alcoólicos Anônimos de Vacaria. E para ti, como é esse dia a dia dessa questão voltada ao 11º passo, que está focado principalmente nessa questão do espiritual, do fazer essa avaliação, do se olhar para o interior de si mesmo?
Olha, Vladimir, eu, graças a Deus, eu tenho a consciência tranquila que eu faço aquilo que é necessário fazer, porque eu não me preocupo em sair na rua e saber que pessoas olham para mim pensando, será que esse cara está realmente fazendo uma recuperação? Você tem que fazer isso para você, você tem que olhar no espelho todas as manhãs e provar que você está fazendo certo para você. Eu não estou fazendo o melhor para contentar ninguém. A primeira pessoa na vida que eu tenho que contentar é a mim mesmo, sabendo que estou fazendo a coisa certa, devagar, mas todos os dias, mas não deixando de fazer essa reflexão e olhando todos os atos. Hoje eu tenho essas condições.
Sim.
De pensar antes de agir. É a melhor forma que existe para você fazer uma boa recuperação.
Neiva.
Você repare que a gente precisa, esse processo do 11º passo nos diz que a gente precisa avaliar os nossos planos para o dia. O que é que eu vou fazer nesse dia? Nós vamos ter que avaliar para ver para onde nós vamos dirigir os nossos pensamentos e que esses pensamentos não sejam dirigidos por autopiedade, se veja, por autopiedade, por desonestidade ou só por interesse próprio. Então, você note que eu estou sendo convidado a estar de bem nesta sociedade, tanto a sociedade familiar, né, que é o primeiro núcleo social que nós temos, quanto a sociedade ampliada, a sociedade que é o grupo também, e também na cidade. Então, nós vamos avaliar esse processo para ver se eu estou tendo comportamentos que sejam egoístas. É só para me satisfazer? Eu não quero saber, daí eu vou sair, contar vantagem ou alguma coisa? Não, eu preciso avaliar o meu comportamento de maneira bastante intensa. E é nesse passo que a gente faz esse detalhe. Então, daí a gente vai, com certeza, usar as nossas faculdades mentais para que a gente possa fazer isso de uma maneira muito real. Eu até sugiro que as pessoas escrevam, tá? Para que você não esqueça, para você lembrar-se de tudo que você precisa fazer, você precisa ter aquele caderno de anotações ou aquela agenda de anotações sobre os seus próprios comportamentos. Se você não quiser deixar ali escrito por extenso, você faça códigos para você avaliar o que é que você está pensando, quantos maus comportamentos você teve e como é que você vai fazer para mudar isso.
Estamos falando aí sobre o 11º passo dos Alcoólicos Anônimos. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso consciente com Deus e na forma em que o concebimos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizar esta vontade. Neiva, há indisciplina, tem alcoólicos anônimos indisciplinados ou o pessoal realmente chega lá e segue as regras lá?
Não, nós temos bastante gente indisciplinada, porque você repare, eu vou fazer um histórico aqui.
Eu falo desse 11º passo aqui, que tem tudo a ver, né? A
disciplina. Sim, é também. Disciplina.
Disciplina.
Isso. Então nós vamos perceber o seguinte, nós já estamos vivenciando um período em que a indisciplina começa dentro de casa. Indisciplina das nossas crianças, porque os pais não estão disciplinando esses filhos e não estão sendo disciplinados como pais. Aí o que é que está acontecendo? Esses jovens estão crescendo e hoje você olha numa rede social, só tem fotografia com um copo na mão. Então você repare que a indisciplina vem desde antes e eles se dizem que estão indo lá fazer uma festa... Tá, que daí eles nem sabem contar sobre a festa, porque eles foram totalmente indisciplinados, ficaram lá bebendo, fumando, tirando todas, tá? E aí o que é que acontece? Isso já é uma indisciplina. Desenvolve a doença do alcoolismo e aí entra para dentro de um grupo, tem que refazer tudo isso. Pense bem. Já foi indisciplinado desde o início da sua vida e aí ele tem que aprender uma disciplina dentro do grupo para seguir os passos. Aí nós vamos perceber que é tão difícil até você entrar na disciplina, para você ter uma moral, valor e ética baseado nos passos, e aí você sofre imensamente. E aí nós pegamos vários deslizes dentro do próprio grupo. Não estou dizendo que o indivíduo foi beber, mas ele teve um comportamento de bêbado. Porque o sujeito não precisa ter bebido para ele ter um mau comportamento, um comportamento de bêbado. Quando ele está egoísta, quando ele está indisciplinado, quando ele não está levando as coisas na seriedade, que é o estudo de passo, quando ele não está respeitando as normas do próprio grupo.
Exatamente. Ô, Ayrton, o senhor que está aí há 25 anos, mais de 25 anos, no grupo de alcoólicos anônimos, o senhor é indisciplinado ou disciplinado? O que o senhor me diz?
Olha, Vladimir, eu me considero uma pessoa que procuro me disciplinar todos os dias, não que eu seja a pessoa perfeita. Perfeito para mim foi só Jesus Cristo, passou aqui e mesmo assim crucificado. Então eu procuro, através dos passos, fazer com que eu consiga ser uma pessoa melhor todos os dias.
Olha aí,
não adianta eu tentar andar mentindo. Posso até passar na rua e mentir para alguma pessoa, mas infelizmente quando eu me deparar comigo mesmo na frente do espelho, essa pessoa não vou poder mentir. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Então eu procuro fazer as coisas devagar, pensar antes de agir, para não ofender e nem machucar meu semelhante.
Lhe perguntei porque seguidamente eu sei o pessoal, mas tu faz parte do mas tu não é santinho, não. O pessoal diz ou não diz isso aí?
Falam sempre, Vladimir, isso aí. E eu sou uma pessoa bem sincera, assim, que o que a Neiva colocou antes, do aspecto das pessoas serem indisciplinadas, eu vejo, em todos os lugares que eu vou, em jantares dançantes, festas, eu vejo isso. Mas nem porque eu estou há 25 anos de recuperação me dá o direito de julgar essas pessoas. Muito pelo contrário, eu fico olhando e sinto pena dessas pessoas hoje estarem fazendo as coisas erradas. Porque os mais prejudicados são aquelas pessoas que vivem ao redor. Principalmente o eixo principal, que é a família.
Exatamente. E a família é fundamental nisso também, na questão espiritualidade, né? Como qualquer outra situação, para quem está aí dentro do grupo de Alcoólicos Anônimos, Ayrton.
Com certeza, Vladimir, a família é o eixo principal. Eu sempre disse que quando eu entrei em Alcoólicos Anônimos, eu entrei para não parar de beber, era simplesmente para dar um tempo. Mas, na verdade, eu tive a felicidade de a minha mãe me acompanhar no início da minha jornada, né, por 2 anos consecutivos, e eu fiz essa recuperação, continuo fazendo ela, porque todos vieram se beneficiar. Então, não existe o porquê você não fazer uma recuperação bem feita, porque ela vai ter que ser para o resto da vida.
Bom, e você coloca muito bem aqui essa questão família. E 2 anos a tua mãe te acompanhou nas reuniões do AA, hein, Ayrton?
Sim, 2 anos consecutivos, né? E eu aí consegui enxergar que o eixo principal que estava machucando a minha família era eu era o errado e não a minha família. Minha família simplesmente se queixava pelo meu alcoolismo e eu, quando estava alcoolizado, não via isso. A gente fica cego, porque a doença se torna, em primeiro lugar, o teu Deus se torna a cachaça. Então, no momento que eu me obriguei a fazer isso por respeito a mim, para depois fazer pela minha família, eu consegui.
Neiva, nesse aspecto, a família também, em termos de espiritualidade, faz muita diferença. Isso vem, inclusive, do berço, né?
Você percebe o seguinte, ó. A família também está adoecida. Ela adoece quando convive com esse alcoólico. Porque ela está o tempo todo ansiosa, com medo de como ele vai chegar, se vai ter dinheiro para comprar comida, se bebeu todas. Então, a família está o tempo todo tensa. E não adianta, porque quando você briga, quando o sujeito está bêbado, se você xingar ele, você vai estar só xingando a cachaça, porque ele nem vai se lembrar do que você disse.
Exatamente. Entendeu?
Outro pecado muito grande que a família faz é o sujeito chegar em casa caindo e ela vai lá, acode, limpa, bota pijama, bota na cama e não sei mais o que tem. Ou no outro dia o cara acorda bem limpinho, é como se ele não tivesse feito nada. Deixa ele lá deitado para ele sentir o que, que é, pelo menos a vergonha e o quanto que é duro esse assoalho. Tu entendeu? E os pais fazem isso. E depois as mulheres continuam fazendo, sabe? E aí esse processo vai todo acontecendo. E aí o indivíduo, quando para o uso do álcool, ele tem que se defrontar com todos esses comportamentos que ele tinha. As impulsividades, as bobageiras que ele dizia, tudo isso ele vai ter que trabalhar e vai ser através dessa meditação, desse encontro com ele mesmo na oração, meditando sobre os seus comportamentos.
Então, a família, nesse aspecto aí, tem que muito mais é orientado que ajudar.
Sim, e a família daí tem o Alanon também, que vai ser para a orientação da família, porque ela também adoeceu. E então, ela vai para lá, vai aprender também a oração e a meditação para poder saber, para não recair no comportamento anterior, para não passar a mão na cabeça, para deixar que ele se defronte com seus próprios problemas.
Estamos, senhoras e senhores ouvintes, nesta manhã, conversando com a psicóloga Neiva Pacheco e com Ayrton há mais de 25 anos, participa dos Alcoólicos Anônimos aqui em Vacaria, do 11º passo de Alcoólicos Anônimos. Estamos encaminhando aqui para a reta final do temática que está abordando hoje o 11º passo dos Alcoólicos Anônimos. Neiva, falaste aí principalmente da importância desse 11º passo, em especial no que se refere à questão espiritualidade. Mas para seguir, para realmente estar buscando essa participação dentro dos alcoólicos, e principalmente deixar, que é o mais importante do lado, o álcool, tem que seguir os 12, tem que seguir diariamente os 12 passos?
Sim. Os passos são a nossa bússola agora. E você repare que o primeiro passo já nos descreve. Primeiro passo é admitir que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas.
Sim.
Você repare que o indivíduo, quando vai a uma festa, faz uma bebedeira e briga, ele já perdeu o domínio sobre a vida dele naquele momento. Repare isso. Pode ser machucado, pode ser faqueado, levar um tiro e etc. Tal, porque ele perdeu o domínio da vida dele naquele momento. Embalado pelo quê? Pelo álcool. Infelizmente. E hoje nós vemos assim, em todos os lugares tem muito álcool. É um perigo, gente. Então você repare que seguimos e os alcoólicos já nos dão os passos bem direitinho. Você só vai entrar em recuperação se você fizer todos. Primeiro é admitir que é impotente, que você não pode brincar com álcool, que você não pode ter ele dentro de casa, que você não pode estar servindo para as pessoas. Isso aqui, ele está lá sendo tentação para você. Então, você precisa seguir todos os passos, porque eles vão fazer com que você entre em recuperação e comece um processo curativo na sua vida. Depois você vai indo, daí você vai descobrir que não adianta só tapar a garrafa, que você tem que mudar comportamentos, que você tem que ser leal, que você não pode ser mentiroso, que você tem que ter moral, valor e ética e assim por diante.
Tá certo. Bom, Ayrton, para fechar aqui, o que você diria sobre esse 11º passo, por gentileza, aí, né, que estamos abordando na manhã de hoje?
Eu diria, Vladimir, para todos aqueles que procurarem um grupo de alcoólicos anônimos, que não se preocupem em saber de cor, porque isso aí você só vai descobrir os passos se você frequentar o grupo, se você tiver o objetivo de querer se recuperar. Eu também não sabia, eu tive que começar a fazer. E o mais importante na vida desse processo dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, Vladimir, é que quando nós chegamos lá no 12º passo, inclusive eu aproveito o momento aqui para dizer que no próximo programa a gente vai fazer dia 4, em virtude da doutora Neiva viajar para os Estados Unidos, e não vai ser na segunda-feira do mês, vai ser na primeira.
Isso.
Tá? Então, Vladimir, isso é importante, isso que a gente faça, né? Para poder fazer essa recuperação bem feita, porque quando nós terminarmos o 12º passo, eu tenho que começar de novo o ano lá no primeiro passo. É uma coisa que se torna repetitivo na nossa vida, mas é fundamental para uma boa recuperação. Tá? Que todo aquele que nos procurar, ele venha com o objetivo dele querer se recuperar e que ele venha com a intenção de não fazer isso pela esposa, pela mãe, pelos filhos, por ninguém. Que ele faça em primeiro lugar por ele mesmo.
Ayrton, obrigado, saúde, ótima semana, meu irmão.
Obrigado, igualmente, Vladimir.
Neiva, as reuniões só falando para os nossos ouvintes, inclusive, como a senhora sempre diz, eu gosto de reforçar, não precisa ser um dependente de álcool para ir na reunião. Para lá conhecer um pouco esse trabalho que também vai te ajudar como pessoa humana, não é isso?
É um grupo aberto à comunidade que está lá, independente de feriado, de chuva ou de vento, nas terças e sextas-feiras, às 20 horas.
Centro médico, né?
No centro médico. E também quero aproveitar para pedir para os pais que, por favor, fiquem atentos ao uso de álcool seu e dos seus filhos, porque você está sendo modelo para seus filhos. E aí, então, você vai ter que fazer um... descrever isso daí. Gente, para aproveitar a vida não quer dizer sair todos os finais de semana e beber muito.
O exemplo também é educar, orientar e mostrar o bom caminho, o lado maravilhoso da vida, Neiva.
Sim, esse é o processo que você faz e que você se torna um modelo para o seu filho. Então, você vai fazer um bom exemplo, porque senão seu filho vai repetir tudo aquilo que você fez. E aí, depois de uma idade em diante, você já não tem mais acesso a isso, ao seu filho. Seu filho já vai se acessar com os seus companheiros, com os seus amigos. Então, por favor, prepare-o para essa segunda fase.
Exatamente. Obrigado, Neiva. Boa semana, saúde para a senhora. Foi boa tê-la novamente aqui no programa.
É, obrigado aos ouvintes, né, que têm a paciência de nos ouvir aqui falando sobre alcoolismo, mas é uma tentativa de a gente fazer uma prevenção. É, contamos com vocês e com certeza a sociedade vai aproveitar esses ensinamentos que os alcoólicos não dão e colocar em prática dentro da sua família.
Obrigado também à psicóloga Neiva Pacheco, que juntamente com a Ayrton estiveram no temática desta segunda-feira, falando sobre o 11º passo dos Alcoólicos Anônimos.